Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Alguns, hoje é quarta-feira. Para outros, é véspera de feriado. Mas para a gente aqui, é super quarta. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call desta super quarta-feira. Hoje, dia 15 de junho de 2022. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, e a partir de agora a gente fica juntos olhando para frente neste importante dia de decisão sobre juros aqui no Brasil, de decisão sobre juros lá nos Estados Unidos, e ainda o investidor ganhou hoje de lambuja mais uma reunião emergencial do Banco Central Europeu. O dia promete. A gente também olha para o nosso mercado corporativo. Aqui a gente vai falar sobre notícias envolvendo a Petrobras, notícias que envolvem a Oi. Também tem o presidente Jair Bolsonaro vetando aquele projeto que foi aprovado no Congresso de gratuidade, entre aspas, né, das bagagens nos voos nacionais. Eu falo gratuidade entre aspas porque, óbvio, que não existe bagagem, despacho de bagagem gratuita, né? Vai junto para o preço ali da tarifa, né? Sejam todos muito bem-vindos, vamos falar sobre isso, sobre muito mais coisas, sobre como que o mercado está acompanhando agora. Você já pega a tua lupinha, fica juntinho com a gente, acompanhando o que vai fazer preço ao longo desse dia. Já deixa o seu comentário e já vai se preparando, porque hoje, quando sair a edição do Copom, a gente vai estar ao vivo na nossa live das 19 horas, tenho certeza disso, juntinho, beleza? Vambora, galera, vamos rodar a vinheta aqui da nossa Morning Call e a gente já começa o noticiário. Bom dia! Olá, investidores, bom dia para todos vocês. Morning Call no ar nesta super quarta-feira, o dia de muita ansiedade nos mercados pelas decisões de política monetária dos bancos, tá? Vamos começar por partes, começando pela nossa parte aqui, a parte. Seguinte, hoje nós temos uma taxa Selic de 12,75%, tá? Nós chegamos aqui com muitas altas sucessivas. É bom lembrar que quando chegamos na pandemia, o Banco Central resolveu estimular a nossa economia pegando os juros e jogando lá para baixo, né? E aí a gente teve aquela Selic de 2%, quem viveu, viveu. Quem não viveu, espera viver de novo, assim, né? Eles levaram para os 2%, que também levou um debate, vocês não desceram demais e tal, mas não é esse o que chega, o que é importante aqui, tá? Começou o Banco Central Brasileiro a subir os juros, sobe juros. Só que a inflação foi, nesse período também, surpreendendo, vindo acima do que o mercado esperava de maneiras sucessivas. Eles foram apertando o passo da política monetária, o que também acabou levantando algumas discussões a respeito do tamanho desse aperto monetário, se ele não seria exagerado. Mas também isso não é o relevante aqui nesse momento. O fato é, chegamos agora numa taxa Selic de 12,75%, e hoje, o Banco Central deve decidir a aposta majoritária do mercado, pouca gente duvida disso, por uma alta de 0,5 ponto percentual. Ou seja, sairemos desta super quarta com juros básicos no Brasil de 13,25%. Isso não tem muito mistério. O que importa? Quais serão os próximos passos? O Banco Central já havia sinalizado lá anteriormente, alguns meses atrás, que ele estava achando que levar a Selic a 12,75% talvez já fosse o suficiente. E aí nós vimos na última decisão que levou a 12,75% que não foi suficiente na visão do Banco Central. Eles foram surpreendidos de novo por novos choques inflacionários. A gente olha aqui, no caso, especialmente os custos dos combustíveis, dos combustíveis fósseis, né? Olhando ali para o petróleo, para os seus derivados, subindo desde que a Rússia resolveu invadir a Ucrânia lá no dia 24 de fevereiro, o Banco Central Brasileiro falou, olha, vamos subir juros mais um pouquinho. Por isso que o mercado não tem muita dúvida dessa alta de 0,5% agora, mas tem dúvida sobre quais serão os próximos passos da política monetária. Quando sair o comunicado hoje, é para isso que a gente vai olhar quais as sinalizações dadas pelo Banco Central Brasileiro sobre os próximos passos, sobre quais serão as próximas medidas, se eles vão se comprometer com mais uma alta na reunião do mês que vem, se eles vão deixar a porta aberta, como se fala no jargão, que é quando eles não se comprometem, mas deixam na mesa a possibilidade de uma nova elevação, se eles deixarem na mesa ou se eles se comprometerem, se eles vão falar qual vai ser o valor, eles vão falar, olha, menos, a gente subiu 0,5% agora, e a gente deve subir menos do que isso, tá? Então é até 0,5%, entre 0,25% e 0,50%, ou eles vão avaliar a necessidade de novas altas. Essas sinalizações são muito importantes para o mercado e a gente vai ver isso repercutir nos preços dos ativos ao longo do dia, mas muito mais especialmente na sexta-feira, porque amanhã é feriado de Corpus Christi, a nossa bolsa está fechada. Na sexta-feira o pregão volta a funcionar, repercutindo o tom do nosso Banco Central. Em consonância a isso, estaremos hoje também olhando para a decisão do Banco Central lá dos Estados Unidos, o Federal Reserve. O mercado, até semana passada, acreditava numa alta também de 0,5% nas taxas dos Fed Funds. Mas, desde sexta-feira, tudo mudou. Na sexta-feira, houve a divulgação do CPI, que é a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, o Consumer Prices Index, né? Então, basicamente, o IPCA deles. E aí o mercado esperava, na comparação com maio do ano passado, a gente está falando da leitura da inflação ao consumidor de maio, uma alta de 8,3%, que já seria uma enorme inflação, especialmente para os padrões americanos. Quando houve a divulgação, 8,6%. Ou seja, a inflação veio acima do que o mercado esperava, e aqueles tons que foram lidos como moderados nas últimas reuniões do FONC, né, que é o Copom lá do Federal Reserve, acabaram soando ultrapassadas. Criaram no mercado a percepção de que a autoridade monetária americana está atrás da curva, como se diz no jargão, que a inflação está num ritmo e que o Banco Central americano não está, com este movimento de elevação de juros feito até aqui, com essas sinalizações, conseguindo dar conta do processo. Por isso, o mercado passou a falar, olha, agora o Banco Central americano está pressionado por essa inflação acima do esperado e a alta não mais deve ser de 0,5%, mas de 0,75%. Isso é um dos pontos. Nos Estados Unidos, não está tão dado de barato que eles vão subir 0,75, porque as expectativas caminharam para outras direções nos últimos dias, o que ajuda a explicar, inclusive, por que as bolsas estão caindo tanto lá fora, por que isso também está afetando a nossa bolsa aqui no Brasil. Então, no caso dos Estados Unidos, a gente vai olhar se de fato haverá uma alta de 0,5%, de 0,75%, ou qualquer outra coisa disso, e também as novas comunicações sobre os próximos passos da autoridade monetária americana. Esses próximos passos, eles até podem vir no comunicado, mas o que o mercado mais olha nesses dias são as falas do presidente da instituição, no caso, Jerome Powell. Aqui no Brasil, a decisão vai ser anunciada depois das 18h30, que é o horário do Copom, que eles fazem só para prejudicar a nossa live das 19h, tá? Então a gente entra, já teve dias aqui que a gente entrou e ficou batendo texto, noticiário, fazendo as coisas, esperando a decisão sair. Se for necessário, faremos isso. A gente só sai aqui do nosso estúdio e tal. Hoje a gente vai conversar com o Gustavo Sung, que é o economista-chefe da Suno. Eu vou bater com ele o texto, a divulgação, como a gente já fez em vezes anteriores. Se você já assistiu, você já sabe como funciona. A gente explica tudo para você, tá? Quais são as implicações disso, as sinalizações dadas, o que o mercado vai olhar, o que o mercado vai gostar, o que o mercado não vai gostar. Tudo mastigadinho para você na nossa live das 19 horas hoje. No caso dos Estados Unidos, a divulgação acontece às 13 horas, tá? Aqui é o horário de Brasília. Então, vai rolar com o mercado aberto ainda. Pode esperar que isso deve fazer preço às 13 horas. A divulgação da decisão de política monetária do Federal Reserve, às 13 horas e 30 minutos, começa a coletiva do Jerome Powell. E o mercado olha muito, muito, muito atento às falas do Jerome Powell. Beleza? Além disso, só para encerrar esse pacotão aqui de política monetária, que é o que importa, essa quarta-feira já seria quarta-feira por ter decisão aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Mas ela ganhou contornos ainda mais importantes e dramáticos, eu diria, com uma notícia lá da Europa. O Banco Central Europeu, né, autoridade monetária da União Europeia, decidiu convocar uma reunião de emergência. Sabe por quê? Porque agora o Banco Central Europeu decidiu que vai passar a subir juros também para conter esse processo inflacionário danado que está rolando lá no bloco. E aí, desde que eles falaram isso, o mercado começou a colocar nos preços dos ativos. O problema é que as taxas de juros dos títulos da Itália e da Grécia começaram a se descolar das taxas de juros dos títulos da Alemanha, né? E tudo faz parte do mesmo bloco. Óbvio que o investidor olha para a economia da Alemanha e fala, é muito mais confiável e robusta do que a economia italiana. é muito mais confiável comprar títulos da Alemanha do que da Grécia. Só que isso cria um problema para o Banco Central Europeu, porque ele já falou que deve começar a subir juros nas próximas reuniões, e isso afeta a efetividade da política monetária para acabar, para tentar acabar com esse processo inflacionário, né? Pode ser que a política monetária seja mais eficaz na Alemanha do que em países que têm uma economia mais frágil, cujas economias hoje já estão cobrando um spread maior para poder se financiar. O mercado cobra delas uma taxa de juros maior para poder se financiar. Hoje o Banco Central Europeu, atento a essas taxas, a esses movimentos, e num dia de super quarta-feira também, vai acabar se reunindo, e teremos fala da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, sobre esse problema lá da União Europeia. Tá? Então isso também pode refletir no mercado de ações hoje, nos mercados diversos. O mundo continua atento a todo esse noticiário. Presta atenção, hein? Europa, Brasil, Estados Unidos, tudo no noticiário hoje sobre política monetária. O investidor tem que prestar atenção nisso, sim, tá? Além disso, claro, a gente olha para os mercados. Os mercados hoje, pessoal, acordaram mais otimistas, tá? Depois de movimentos tão complicados, tão puxando para baixo, como a gente viu nos últimos dias. Ontem o Ibovespa atingiu a sua oitava queda consecutiva, né? Caiu 0,52%. Essa sequência de 8 quedas do Ibovespa não acontecia desde 2015. Pois é, faz muito tempo, né? Então o mercado ainda está ajustando os temores diante das decisões de política monetária hoje, por isso que elas são tão importantes. Mas agora, no começo dos negócios, os futuros das bolsas de Nova York, também as bolsas europeias, estava tudo no positivo. Vamos ver como que se pega aqui no nosso Ibovespa ao longo do dia. Mas tem uma percepção de que os preços estão muito baixos, né? É um saldão impressionante. Por onde você olha, vários analistas da Suno aqui, inclusive, falando: olha, tem oportunidade em praticamente todos os setores, tem muita empresa boa, barata, porque essas empresas caíram não por questões delas, né? Mas por questões de conjuntura de mercado, por sell-off, por risk-off. O mercado está fazendo esses ajustes e muita empresa acabou ficando barata. Pode ser que isso acabe ajudando o Ibovespa hoje e outros índices acionários ao redor do planeta. Mas, de novo, eu repito, tem que voltar e prestar atenção nessas decisões de política monetária, especialmente hoje às 3 horas da tarde, 3 e meia da tarde, quando tiver o anúncio do Federal Reserve e a coletiva do Jerome Powell. Tá bom? Vamos continuar prestando atenção nisso. Temos mais coisa para a gente observar? Temos mais coisa para a gente observar, eu boto na tela aqui para a gente, se você quiser ficar mais por dentro das expectativas do mercado para a decisão do Copom hoje, já deixo a dica, a matéria que está aqui no nosso site, suno.com.br/notícias, Copom deve aumentar a taxa Selic para 13,25% e mercado já prevê mais uma alta. Mais destaques aqui para a gente prestar atenção hoje, fica de olho nas companhias aéreas. Tem ações da Gol, tem ações da Azul, tem ações da CVC. Essas ações podem reagir a esse veto presidencial divulgado hoje aqui no Diário Oficial. Leio para vocês a matéria do Estadão, daqui a pouco está no nosso site também, hein? O presidente Jair Bolsonaro vetou a proposta que determinava o retorno do despacho gratuito de bagagem em voos nacionais e internacionais. O trecho integra a medida provisória do voo livre. Anteriormente, o governo já havia sinalizado estar em desacordo com o item. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira no Diário Oficial. No despacho, Bolsonaro justificou que, se aprovado, o trecho desencadearia, abre aspas, o encarecimento das passagens, fecha aspas, e também reduziria a atratividade do mercado brasileiro a potenciais novos competidores e contribuiria para a elevação dos preços das passagens aéreas. Lembrando que os parlamentares ainda podem derrubar o veto, tá? Se o trecho tivesse sido aprovado, as companhias aéreas ficariam proibidas de cobrar pelo despacho de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. Durante o período da votação, as empresas tentaram derrubar a gratuidade, mas não conseguiram. Lembrando que a cobrança das bagagens foi oficializada em 2017. Isso virou uma tradição brasileira. De 6 em 6 meses a gente debate sobre essa história de cobrar despacho de bagagem. E, gente, assim, óbvio que as pessoas ficam, mas falaram que cobrando a bagagem ia ficar mais barato e não ficou mais barato. um ficou mais barato por outras razões também, né? Mas a questão é, se você impõe um custo que deveria ser de alguns para todos, todos vão ter ajuste nos preços, né? A companhia aérea não vai simplesmente entubar esses custos, ela vai repassar para os preços das tarifas, né? Isso é óbvio, mas óbvio também que a composição dos valores de uma tarifa, de um preço de uma passagem aérea, tem muitos outros fatores bem mais complexos, né? O querosene de aviação subiu 60% esse ano, né? Tem outras questões de mercado, tem impacto da pandemia, tem milhões de questões ali, né? Não dá para falar simplesmente que, cobrando o despacho só de quem despacha, o preço vai cair. Não necessariamente, mas colocando esse custo para todo mundo, seguramente o preço vai subir. Vamos ver como que as ações das empresas aéreas reagem a esse noticiário nesta quarta-feira. A gente ainda continua prestando atenção no que está rolando no Congresso Nacional nessa véspera de feriado. Ontem a Câmara aprovou o texto base do PLP 18, que é esse projeto que estabelece um teto para cobrança de ICMS sobre combustíveis, sobre energia elétrica, sobre querosene de aviação, inclusive. Vários itens ali passam a integrar na lista dos itens que são essenciais e, por isso, os estados só podem cobrar até 17% das tarifas. Faz parte dos esforços do governo para aprovar esse pacote que tenta baratear os combustíveis à beira da eleição, a medida eleitoreira ali, né? Os estados reclamam e tal, mas não tem jeito, o Congresso está passando por cima dos governadores, das suas sensibilidades, como tratores ali. Óbvio, os políticos, inclusive de oposição, estão defendendo os pacotes porque querem baratear, está todo mundo com seus interesses eleitorais em jogo. Quando eu falo que a medida eleitoreira, ela é eleitoreira a favor do presidente Jair Bolsonaro, é óbvio, mas também a favor de todos os deputados e senadores que também têm os seus interesses neste ano eleitoral. Essa proposta que foi aprovada na Câmara, foi para o Senado aprovou e colocou uma emenda, por isso que ela teve que voltar para a Câmara Federal. Aí agora o texto base foi aprovado, eles ainda vão votar mais algumas emendas, eles correm contra o tempo, porque além disso, também tem a PEC do etanol, que estabelece um regime tributário diferenciado para beneficiar o etanol em relação a combustíveis fósseis. Essa PEC já foi aprovada no Senado, também segue para a Câmara, e depois ainda vai ter o texto da PEC zona mesmo dos combustíveis, que vai permitir aos estados até zerar o ICMS sobre o diesel e sobre o gás de cozinha e serem compensados pela União nesse processo. União que vai compensar os estados por meio do dinheiro arrecadado na venda da Eletrobras, né, na privatização da Eletrobras, e também por meio dos dividendos pagos pela Petrobras à própria União. Para isso vai ser necessário furar o teto, por isso é necessidade de uma PEC e tal. O mercado também presta atenção nisso, tem muita discussão sobre a efetividade desse projeto, mas o governo faz a toque de caixa essas reformas agora, essas medidas para tentar baratear. Se vai baratear ou não, é outra história, tá? Vamos continuar prestando atenção nesse noticiário que também mexe com os preços dos ativos, até pela via do risco fiscal, né? Se a gente tiver no mercado uma percepção de risco fiscal e isso se transformar em dólar mais alto em relação ao real, essa grana aí que eles querem baratear do litro da gasolina e do diesel é comida em dois palitos. Aliás, essa história do ICMS também nos lembra uma outra questão que a gente tratou ontem lá na Petrobras. A pressão que está sobre a empresa para que ela não reajuste os preços dos combustíveis. Em parte, o mercado espera que a empresa anuncie um reajuste, pelo menos no diesel, agora nos próximos dias, porque já há uma defasagem bem razoável. A defasagem da gasolina e do diesel nesse momento é calculada em torno de 20%, estimam os analistas do mercado. O que isso significa? Significa que os preços lá fora estão 20% mais elevados do que os preços que estão sendo praticados aqui, o que contraria os interesses da empresa e a própria política de paridade, né, que estabelece justamente isso. Os preços aqui têm que seguir como referencial os preços do mercado lá fora. Então, o mercado falou, olha, a defasagem está em 20%, no caso do diesel é ainda mais complicado, porque a gente importa cerca de 30% do diesel que a gente consome aqui, então é bom que a Petrobras suba os seus preços logo, né? Inclusive nessa semana, ou talvez essa pressão do governo para que a empresa não faça isso, surta efeito e deixe para depois do feriado, a gente continua acompanhando isso. Pode ser que venha um anúncio a qualquer momento, pode ser que isso aconteça depois do feriado, pode ser que não aconteça nada. E aí fica essa história, né? Se não acontecer nada, a percepção de que está rolando uma intervenção na Petrobras e que a sua política de preços não é mais efetiva, pode acabar batendo nos preços das ações da empresa estatal, tá bom? Então, isso é um dos focos do mercado, a Petrobras sob pressão dos dois lados aqui, beleza? Tem mais notícias sobre a Petrobras ainda? Tem. Ó, inclusive, falei, só para concluir esse trecho aqui, né? Falei dessa pressão do governo, o mercado está projetando o barril de petróleo a $130, tá? Muito em breve, Morgan Stanley soltou um relatório essa semana, inclusive, falando que acredita que o barril do petróleo vai chegar nos $150 até o final deste ano. Por isso, o mercado espera também que, olha, não só tem que ajustar em relação à defasagem que rola agora, mas a tendência é que os preços do petróleo continuem a subir, por isso a Petrobras fica lá na berlinda, tá? No centro de tudo. Mas nem só de pressão política vive a Petrobras, ela também tem que fazer negócios. Inclusive, Petrobras e Raízen anunciaram ontem uma parceria para avaliar negócios com biometano. Leia essa matéria aqui que está no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. O projeto assinado pelas empresas envolve o estudo de negócios de produção, compra e venda de combustível renovável produzido pela Raízen a partir dos resíduos de cana-de-açúcar, como vinhaça e torta de filtro, que são gerados na operação agroindustrial dos bioparques de energia da companhia, segundo o documento divulgado pela Petrobras e pela Raízen. O presidente da Petrobras atual, né, José Mauro Coelho, que já foi demitido, mas continua no cargo, inclusive, bem-vindo ao Brasil. O projeto conectará a produção do biometano renovável com a de combustíveis e refino de alta qualidade que serão obtidos com menores emissões de carbono, tá? Então, uma parceria aqui entre duas gigantes, a nossa estatal do petróleo e a empresa que é a maior produtora de biocombustíveis do planeta, a Piracicabana, assim como eu, Raízen, tá? Vamos prestar atenção nisso. Será que pega nas ações das duas empresas hoje? As duas, capital aberto, hein? Vamos continuar focados nisso. Mais notícias aqui para a gente trazer sobre o setor corporativo, empresa de capital aberto. Olha que interessante isso aqui. A Oi fechou uma parceria com a chinesa Huawei e está lançando uma tecnologia de fibra ótica aqui no Brasil que é inédita, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. É uma tecnologia chamada Fiber to the Room, que vai ser chamada aqui no Brasil de Oi Fibra X ou Oi Fibra X. Vai ser X, aliás, não vão colocar X, cara, mania de colocar de inglês em tudo, acho que não. É uma tecnologia desenvolvida pela chinesa Huawei, que leva fibra ótica para todos os cômodos de uma casa. A ideia é que isso garanta que todos os cômodos dessa casa tenham a mesma qualidade de internet sem precisar de um adaptador. Essa tecnologia também não exige a necessidade de obras, não interfere no decoração da casa com cabos, e eles não ficam visíveis. Nossa, fiquei até interessado agora nessa história. Como que faz? Eu mandei instalar a fibra aqui dentro do computador, praticamente, para não ter problema com conexão, tá? A Oi, lembrando que ela vendeu a sua unidade de fibra ótica para o BTG Pactual e para a Globinet, e agora ela está investindo em outras tecnologias ligadas à internet, tá? A Oi está tentando investir nesse segmento também, embora tenha vendido parte da sua divisão. Vamos ver se isso ajuda as ações da Oi, porque está numa pendura danada, né? Quanto que está aqui, ó? Oi, BR3, ou as ações aqui zero e tal, nos últimos 5 dias. Nos últimos 5 dias, as ações da Oi perderam quase 20% do seu valor. Desde o começo do ano, já está em 34% no acumulado, considerando os últimos 12 meses, quase 70% de perda. Das ações da Oi valem 49 centavos cada, tá? E para terminar aqui o nosso blocão, você ficar esperto nessa super quarta-feira, a Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, saiu da lista de bilionários da Forbes. Será que isso tem relação com as ações do Magazine Luiza? Vamos dar uma olhada na matéria que está aqui no nosso site do Suno Notícias. De acordo com a apuração da Forbes, a fortuna de Luiza Trajano está em queda desde 16 de julho de 2021, quando alcançou US$5,6 bilhões. A executiva saiu da lista de bilionários devido ao movimento baixista que acompanha as ações do Magazine Luiza, que já chegaram a cair 62% para R$ 2,55 desde o início de 2022. A cotação de Magazine Luiza no acumulado de 12 meses tem uma desvalorização brutal de 87,62%. O movimento de baixa nos papéis dá continuidade à deterioração de empresas de varejo e tecnologia que costumam ser mais penalizadas em um contexto como o atual, de alta inflação e de ciclo de juros altista. Um assunto especialmente pertinente para uma quarta-feira, uma semana de decisão de política monetária. Em dezembro de 2021, o montante da fortuna da Luiza Trajano já estava em 1,4 bilhão de dólares, ou seja, caiu ali de quanto? Que ela tinha falado antes, até perdi o nome, de 5,6 bilhões para 1,4 bilhão, uma desvalorização de 75%. Nesse período, não coincidentemente, a taxa Selic passou de 4,25% para 9,25%. Entre janeiro e maio, o montante aproximado da perda da dona Magazine Luiza foi de 1,6 bilhão de dólares, período em que os papéis da varejista e-commerce recuaram 63,4%. Tá? Então, as ações do Magazine Luiza estão tornando Luiza Trajano, uma empresária símbolo, né, da empresa aqui, símbolo do empreendedorismo feminino, inclusive no Brasil, um nome super importante, relevante, de projeção, que volta e meia é cotada para vice-presidente e tal. Agora ela está mais pobrinha, tá? Não está mais na lista dos bilionários da Forbes. Firmeza? Tamo junto? Esse é o noticiário que você precisava ficar sabendo no começo dos negócios de hoje. Vamos dar uma olhada como que tá o mercado. Dólar caindo agora, hein? Juros também caindo agora. Mercado tá olhando para as decisões de política monetária nesse momento. A moeda americana nesse momento. Será que o dólar fecha em queda? Porque olha, muita alta seguida, né? 0,73% de queda agora, o dólar negociado a R$ 5,09, hein? Abaixo dos R$ 5,10, o valor que ele atingiu muito rapidamente neste momento. Vamos ver se a gente já tem números aqui do Ibovespa Futuro e a gente encerra a nossa conversa. O Ibovespa Futuro abriu em alta também, tá? 0,42%. Estava ali nos 102 mil pontos, não era uma alta, meu Deus, impressionante, mas subindo agora há pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui no link, a gente até dá uma olhada junto, porque tem esse delayzinho chato. E aí a gente confere junto, vou voltar a compartilhar a tela. Vamos ver se abre o site da B3 aqui. Beleza, alta de 0,5% agora, 102.630 pontos, tá? O mercado acordou um pouquinho mais feliz hoje, a percepção de risco está indo embora, será? Vamos dar uma olhada. Bom, continuamos aqui, gente, sempre preparados para deixar você bem informado ao longo do dia com qualquer breaking news, mas, de novo, a gente volta hoje na nossa live das 19 horas para acompanhar juntos a decisão de política monetária. Então, antes de entrar de cabeça no feriado, não se esqueça de acompanhar o nosso noticiário aqui e não se esqueça também de curtir o nosso conteúdo, tá? Então, se está assistindo a gente pelo YouTube agora, senta o dedo no like. Se está assistindo a gente pelo YouTube agora, se inscreva no nosso canal. Eu fui falar, a gente vai virar os 47.800 inscritos, falei isso na live de ontem à noite. Acordei agora, a gente estava com 47.799, mas a meta de hoje já é 47.900. Então, se você está chegando agora no nosso canal aqui e ainda não se inscreveu, faça isso, por favor, vamos juntos. Se inscreve, ativa o sininho, aí você recebe as notificações também. Aqui são duas lives por dia, agora a nossa Morning Call e a live das 19 horas e outros conteúdos que virão por aí também, inclusive cortes importantes das nossas conversas dessa semana já preparados para o final de semana. Inclusive, aviso, na sexta-feira não vai ter Morning Call e não vai ter live das 19 horas, porque por algum milagre eu peguei meu chefe num dia de bom humor, quando eu pedi de folga, e deu certo, ó, que beleza. Então, na sexta-feira estarei acompanhando meio de soslaio o mercado, mas a gente não vai bater o nosso papo aqui de todos os dias, mas segunda-feira estarei de volta. Mas antes disso, tem toda uma super quarta pela frente. Tô aguardando você na nossa conversa das 19 hoje. Então, ó, fique esperto no noticiário, hein? O dia pede cautela também, sempre. Super quartas são dias tensos. Obrigado a todos pelos comentários, pelos likes, pelos compartilhamentos, pelas indicações. Nosso canal continua a crescer. Somos aqui quase 300 pessoas ao vivo nessa manhã. A gente tá sempre com essa audiência grande nos últimos dias. Agradeço muitíssimo. E vamos embora ficar bem informado também no nosso site, tá? Dá uma olhada nos links que estão na descrição aqui do nosso vídeo e dos nossos podcasts para você fazer download de material gratuito. Bom dia para todos, pessoal. Super quarta, hein? Fique esperto.